Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Eu sei que o meu peito é uma lona armada, nostalgia não paga entrada, circo vive é de ilusão. Eu sei, chorei com saudade da Guanabara, refulgindo de estrelas claras, longe dessa devastação.
É isso aí, gente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta. A gente presta uma homenagem ao Carioca, né, como é conhecido na cidade aqui. A música se chama Saudades de Guanabara, composição de Aldir Blanc, Moacir Luz e o grande Paulo César Pinheiro, na voz aí do Moacir Luz. Então vamos lá, gente, que a gente tem bastante coisa para falar. Agora a gente vai soltar o áudio da Verônica, né, falando um pouquinho sobre o SOS Cultura. Libera pra gente, André.
Salve, salve, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, programa Vamos à Luta. Muito agradecida pelo convite de estar aqui com vocês, colegas Carioca, Luiz Nobre, Adriano Sturilho e Laura Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês, juntos. Já estamos aí numa lida, né, unidos já há algumas semanas nessa batalha, que é essa mobilização que a gente tem feito junto à SOS Cultura Paraná, que é essa frente ampla que a gente está construindo a várias mãos para pressionar a superintendência a fazer o bom uso dos recursos da lei de Aldir Blanc, que estão parados, né, que não foram utilizados. Figuramos no terceiro lugar de estado que pior administrou os recursos da lei, né? Apenas 15% foi utilizado dos 71 milhões que foram destinados pela lei de Blanc ao nosso estado. Isso é uma vergonha, para não dizer que é um crime, porque pessoas estão passando fome, né? Pessoas estão se contaminando, pessoas estão, né, numa situação muito, muito de extrema vulnerabilidade. Então é realmente muito revoltante saber que um dinheiro que já estava aí, né, para socorrer a classe de trabalhadora da cultura do Paraná, não foi socorrida por conta de erros de gestão. E quais erros são esses? A gente, né, vocês devem estar amplamente falando disso aqui no programa hoje. Estamos, né, incansavelmente debatendo isso em várias instâncias. A consequência disso, qual que é o grande responsável por esse uso tão, tão catastrófico? É justamente a adoção, né, desses editais excludentes, né, editais que avaliam mérito, exigem certidões negativas, tributação, enfim, né, toda uma estrutura que não é feita para atender uma pessoa em estado de emergência, né, totalmente excludente. E a gente entende que a solução para isso é a bolsa através da doação civil. É importante falar que é através da doação civil, porque é possível fazer bolsas de outras formas. Só através da doação civil que a gente tem, de fato, né, uma possibilidade de alcance inclusivo e democrático, sem muitas burocracias, como eu gosto de falar, né, impedindo de que pessoas que realmente precisem muito tenham acesso ao recurso.
É isso, então a gente agradece o áudio da Verônica e pede até desculpas, porque ela tinha feito um áudio um pouco maior e com mais informações, só que a gente está com o tempo apertado para poder falar um pouquinho mais. Só salientando aqui o áudio dela, e que ela falou, e também é importante deixar claro, sobre a importância do Fórum de Cultura do Paraná e do Observatório Nacional de Cultura. Eu acho que isso é importante e muito relevante, né, nessa luta. Então, Sturilho, eu peço agora para você fazer suas considerações finais já, foi muito rápido, mas comenta um pouco também sobre o áudio da Verônica. Eu acho que é um tema, né, é possível esse dinheiro chegar aos técnicos, enfim, toda a classe, dizem que não é possível isso. Como que você vê essa situação, né? Explica pra gente e aproveita as suas considerações finais também.
Então, querido, só que dizer que a fala do Carioca está alinhada com a nossa fala também aqui no sindicato. A gente está junto nessa visão e nessa batalha aí, Carioca. E assim, para aproveitar esse tempinho final para dizer assim, existem dúvidas que eram maiores até alguns meses atrás, e a gente entende até certo ponto porque o tema surgiu e não houve tempo para debater, mas agora é um contexto diferente. Agora a gente está tendo tempo de mobilizar mais coletivos, mais entidades, mais movimentos. O SOS Cultura, que é a frente que a Verônica citou aí, é uma frente que se reúne em torno deste tema específico da Bolsa de Doação Civil, que reúne coletivos em prol disso, para juntar força, porque a gente sabe que se houver uma pressão política junto à nossa superintendente de cultura em especial, se houver essa articulação junto com os deputados para fazer as mudanças necessárias, se precisa de uma lei nova, a gente pode fazer. Lembrando, a lei Aldir Blanc foi feita em 3 meses, gente. Então, assim, a gente sabe que precisa sim ter um trabalho de ajuste jurídico, é uma questão jurídica, mas se houver vontade política, é totalmente possível a gente fazer. Já existem alguns exemplos, a gente sempre cita o Ceará, que é feita uma bolsa lá via doação civil também. A diferenciação que a Verônica fez é importante, porque dentro dos espaços tradicionais é possível ter bolsa. Em Curitiba, por exemplo, a gente tem já algumas linhas de bolsa, mas elas ainda, com a legislação como está, ela não consegue fugir de tudo aquilo que eu falei no começo. Das certidões, da burocracia, da prestação de contas, da simplificação. Essa proposta que a gente está defendendo vai tornar possível a gente atender individualmente os trabalhadores e trabalhadoras que vão poder se inscrever de uma forma mais simplificada, e com isso esse recurso vai chegar em mais gente que precisa, de forma mais ampla, porque senão o recurso não chega nas comunidades quilombolas, senão não chega nos mestres candangueiros. A bolsa via doação civil está aí para tentar simplificar os processos para chegar em mais dessas pessoas, e também os trabalhadores e das trabalhadoras que são representados pelo SATED, não só pelo SATED, os trabalhadores da música, os trabalhadores das outras áreas, os artistas e o pessoal da técnica, como a gente falou aqui, não foi contemplado. Sim. Então a gente acredita que esse movimento do SOS Cultura nesse momento é muito importante para juntar essas forças todas, juntar esses movimentos, para mostrar ao poder público que nessa pauta há um pensamento que está mobilizando os movimentos, e que sim, vai dar apoio aos nossos conselheiros estaduais que tentaram defender isso na reunião da semana passada. Vai ter, gente, uma reunião agora, dia 20, dos nossos conselheiros estaduais, que foi convocada para debater especificamente essa questão da proposta de bolsa.
Importante
que e a gente dito. Precisa acompanhar, precisa dar respaldo para que esses conselheiros da sociedade civil defendam os interesses que nós estamos tentando mobilizar aqui. Né, Carioca?
Perfeito. Então, eu já passo a bola pro Carioca, pro Luiz, fazer as considerações finais também. Luiz, peço desculpas, tá, pelo nosso tempo curto, mas, enfim, fica com você agora a palavra. Fique à vontade.
Adriano, eu primeiro fecho com a Verônica falou, eu acho que bolsas vai resolver o problema. Eu ia fazer uma pergunta para Adriano. Dia 20, essa reunião é aberta?
Então, pelo que eu estou sabendo, Carioca, essa é uma reunião dos conselheiros, eles têm falas, né? Tem alguns convidados que eu não sei exatamente quem são, que são trazidos, e ela é transmitida pelas redes sociais. A gente pode participar pelo chat, acredito que vai ser transmitido pelo YouTube, espero, tá? Estou dizendo aqui o que a anterior foi. Então, a gente espera que a superintendência faça isso e não se esconda,
tá bom,
para ouvir o que nós temos a dizer no chat. E o que nós vamos dizer no chat vai ser apoiar a posição dos conselheiros estaduais, da sociedade civil, que desde o ano passado já vem defendendo essa pauta, agora com mais apoio, que a gente tem a obrigação de dar a eles esse suporte, tá, nesse momento. Seja pelo Camisa Preta, seja pelo SATED, pelo SOS Cultura, por esses todos os movimentos que estão aí unidos nessa pauta.
Então, Adriano, só para eu fazer minhas considerações finais, eu acho que além de tudo, a descentralização que o SATED está fazendo, isso tem que funcionar, porque o Estado não é Curitiba.
Exatamente.
Né? O Estado não é Curitiba. Curitiba é uma das cidades do Estado e é a capital. Mas temos artistas por todas as cidades e municípios desse Estado. Tem que se atender os artistas de rua, o pessoal do circo, que está vendendo trailer onde mora para comer, gente. Isso é sério. Isso, o que essa senhora...
Acho que a gente teve um probleminha com o áudio do Luiz. Luiz está ouvindo a gente, Luiz? Tá, acho que ele caiu. Vamos aproveitar para falar com o Lauro. Lauro, você que voltou agora e restabeleceu a conexão, a gente pede para que você faça suas considerações finais. Eu agradeço sua presença aqui também. Muito importante o seu relato. Então, por gentileza, fique à vontade. O microfone é seu.
Primeiro, agradecer pela oportunidade da gente está aí transmitindo para quem não tem conhecimento, ou mesmo para os que têm nossas necessidades. Agradecer ao Satégio na pessoa do Esturilho, que a gente, desde que o Esturilho assumiu o Satégio, a gente formou uma parceria muito grande dos técnicos da família Camisa Preta, e a gente precisa de um Satégio forte, que é o que nos representa, é quem representa a nossa categoria. Então eu queria parabenizar o Esturilho, porque tem se colocado à frente também, tem lutado pela classe técnica. Quando é para bater, a gente bate, mas quando é para elogiar, a gente elogia. A gente teve durante anos as portas fechadas do Satégio, porque existia um ninho de cobras lá dentro que administrava e que não deixava e não reconhecia os técnicos. E graças a Deus, o Esturilho, a Ludmilla, esse pessoal assumiu o Satégio e abriu as portas para nós. Agradecer ao Carioca pelas palavras, velho. É, você é um cara sensacional, você é um cara que é da graxa, é da família Camisa Preta, você sabe disso. E eu tenho o maior orgulho de ter você como amigo e a gente lutar, porque é difícil. E que essas pessoas que estão no poder, estão no comando, que bata lá uma consciência neles, que vejam que eles podem resolver a nossa situação, basta querer. Os políticos também, eles podem resolver a nossa situação, basta querer. Querer, eles têm o poder, basta querer. E dizer que a luta continua, nós não vamos desistir. Se precisar acampar na frente do Palácio do Iguaçu, para que o Ratinho, porque os deputados e essa secretária desça do salto alto dela e nos receba e nos entenda, a gente vai fazer, porque a gente vai à luta. A gente cansou. Cansou de ficar esperando uma coisa que é nossa. Então, é isso. Queria te agradecer, Diego, pelo teu programa, por me receber aqui, receber a família Camisa Preta, o Salve a Graxa, e mandar um recado para meus irmãos da família Camisa Preta. É a família, é família. É nós, velho. Salve a Graxa, salve a família Camisa Preta. Obrigado a todos. Ah, SOS Cultura, abraço para a Verônica, que também está na luta com nós. O Gerard, são pessoas importantes na luta. O pessoal, o Leonardo Ferretti, todo aquele pessoal que sente que a gente necessita de apoio e está sempre do nosso lado. Quem está com nós, a gente agradece. Quem não está, vai ficar para a história como quem não estava do lado dos técnicos. Tá?
Isso aí,
e continua, perfeito. Vamos fazer gol, que é importante.
Perfeito, Lauro. Perfeito, é muito importante. Inclusive, eu faço coro contigo, também trabalhei como cenógrafo, então tenho experiência, faço parte dessa família, me sinto pertencente, trabalhando com o pessoal do Fandango de Paranaguá. Enfim, fico muito feliz pelas suas palavras e por a gente também estar podendo falar sobre essas pessoas que estão sofrendo. E a gente espera que o Estado tenha um mínimo de humanização, porque pessoas estão passando fome e estão sofrendo. Então, isso não faz sentido, a gente ficar com essas questões enquanto pessoas estão morrendo. Tá, vamos agora só aproveitar o áudio aproveitar o momento para finalizar com o áudio da Mestranda Gaivota, que também é uma situação absurda aqui em Curitiba, e ela relata essa questão lá do cachimba. Libera pra gente rapidamente, André.
Salve, salve, Mestranda Gaivota, Projeto Move Vida, Associação de Capoeira Arte e Raça, na ocupação do cachimba. Falando sobre o que aconteceu ontem, né, a desativação de casas, ou demolição de casas, dentro da comunidade. O que nós estamos grandemente chateados com a falta de comunicação e de clareza da Coab e da Prefeitura. Foram demolidas 11 casas, com várias situações, em poucos minutos eu não vou conseguir explicar tudo. Então nós tivemos vários contratempos, casas que eram para ser demolidas, com pessoas dentro sim, e foi impedido por vários motivos. Um deles porque a máquina não conseguiu acessar porque ficou emperrada na lama, mas uma casa menor que estava em construção ao fundo foi destruída com marretas, né? Então foi destruída a casa com marreta. A casa dessa aluna do Projeto Move Vida não foi destruída porque não teve acesso, é uma casa um pouco maior de alvenaria, e a casa dela é uma mini nos fundos de madeira. A dona da casa não estava em casa, foi comunicada, chegou desesperadamente e foi conversado com o pessoal e eles disseram que por hora estaria tudo certo porque ela tinha o número da Coab, foi mal entendido e assim ficou. Outro caso que aconteceu aqui bem próximo ao Projeto Uma Vivida, um rapaz que está se tratando de coronavírus, está na casa da irmã, que foi desativada a casa dele, derrubada totalmente, levado seu fogão, micro-ondas, foi levado o colchão e amadeiramento que foi tirado do barraquinho dele também. E foi cedida uma casa do lado, aqui bem próximo da casa, onde ele está alojado por tempo indeterminado. Ficamos muito tristes com toda essa situação. Poderia ser bem pior, mas logo nós tomamos as atitudes de postar, de tornar isso público, e nós agradecemos todo o apoio de quem está contribuindo com a divulgação, porque o que nós queremos é clareza. Enquanto não tiver clareza, nós vamos à luta.
Isso aí, a palavra luta aparece em diversos momentos aqui no programa e ela é muito importante, se faz necessária. Então a gente chega ao fim, gente, muito obrigado, eu quero agradecer ao Lauro, ao Luiz, ao Adriano, à Verônica e à Mestranda. É muito importante todas essas informações, porque afinal de contas fica aqui a reflexão, o que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso estado e o que está acontecendo com a nossa cidade? Pessoas passando fome, pessoas perdendo suas casas em momento de pandemia, artistas passando fome. Por quê? Por um dinheiro que não está sendo direcionado para essas pessoas poderem comprar comida. Então fica aqui a reflexão, a gente agradece demais a presença de todos, e, enfim, um bom final de semana a todos. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva e André Fernandes no comando da mesa, me despeço aqui. Um bom final de semana, quem puder fique em casa e vamos à luta, gente. Um abraço.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.